estamos com mais um bloco informativo, este com o Vítor Molinas, como quase sempre acontece. Boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia revela na Sertã que desceu desde o início do mês o custo da água fornecida aos municípios do interior do país. Gabinete de Economia Local da Autarquia de Tomar quer lançar ainda este ano na Feira de Santa Iria a Carta de Azeites do Conselho. Grupo Recreativo Sudoense vai promover este domingo mais um passeio de bicicletas antigas.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, apresentando pouco nubosidade no interior, ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros no interior durante a tarde, em especial nas zonas montanhosas e que podem ser acompanhados de trovoada, vento fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas. Máximas de 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para Coimbra e Lisboa, 29 para Santarém, 30 para a Guarda, 31 para Faro, 32 para Tomar, 34 para Évora e 35 para Castelo Branco.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. O Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, José Moreira da Silva, esteve presente esta quinta-feira na Sertã, na abertura de mais uma edição do Festival do Maranhão. Este membro do Governo aproveitou ali a sua presença para recordar algumas das reformas levadas a cabo pelo seu Ministério nos últimos tempos. José Moreira da Silva destacou o caso concreto do setor das águas, que tem vindo a sofrer uma profunda reforma, mas que tem, como disse, há muito problemas de sustentabilidade.
Há quantos anos se diz que o setor das águas é insustentável económica e financeiramente? Há muito tempo. Eu já ouço isto há pelo menos 20 anos. Sabemos que fizemos apostas extraordinárias, o país, o seu todo. Na área das águas temos 95% de água fornecida por rede pública, 80% de tratamento de águas residuais, matéria que é conhecida há muito tempo, beneficiamos de fundos comunitários para este efeito, temos 300 praias com bandeira azul, 99% de água controlada e de qualidade, mas a verdade é que há o revés da medalha, que nem sempre é destacado. Um setor que tem 35% das receitas inferiores aos custos reais, que tem um déficit tarifário de 600 milhões de euros, dívidas de 500 milhões de euros, disparidades tarifárias entre interior e litoral de 1 para 3, incapacidade, portanto, de fazer novos investimentos. Perante esta situação, o que é que podíamos fazer? O que acabou por ser realizado era a única solução sustentável, que era uma reforma do setor, uma reestruturação do setor, que fundiu 19 empresas do interior e do litoral em 5 empresas, harmonizando de uma forma gradual as tarifas cobradas aos municípios em alta num prazo de 5 anos, reorganizando o grupo Águas de Portugal, emagrecendo de uma forma muito significativa, de forma a termos sustentabilidade económica ou financeira, proteção ambiental e coesão territorial.
Por força das reformas já implementadas, o Ministro dava depois conta da descida do custo da água paga pelos municípios na sua origem, o que representa, disse, uma redução de 22 cêntimos por metro cúbico.
Desde o dia 1 de julho deste ano, há 15 dias, que o valor que é cobrado aos municípios, a estes municípios, já desceu. Desceu por causa da reforma. Desceu de 1,3 euros o metro cúbico para 1,08 euros. Isto é, 22 cêntimos que foram reduzidos por metro cúbico na tarifa cobrada a estes municípios. Em 10 metros cúbicos, que é o consumo habitual, estamos a falar de 2,2 euros a menos por mês que são gerados com este tipo de reforma. Esta reforma não é isenta, como disse, de alguma controvérsia. Mas algum dia teria de ser assegurada esta perspectiva em que se pede ao litoral um pequeno sacrifício para que no interior exista um grande benefício. Não me digam que na Grande Lisboa se não pode pagar 20 cêntimos a mais por mês e no Grande Porto se não pode pagar 30 cêntimos a mais para que no interior se possa beneficiar num só ano por mês em 3 euros ou em mais de 2 euros. Eu penso que o sacrifício que é pedido ao litoral é muito pequeno para o grande benefício que é gerado para o interior. Isto ajuda, obviamente, os municípios do interior a terem mais condições de sustentabilidade económica ou financeira para os investimentos que ainda têm de realizar. Reparem, esta não foi uma reforma teórica, foi uma reforma prática que teve como objetivo central a coesão territorial e a sustentabilidade económica ou financeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como referimos, teve então início esta quinta-feira na Sertã, numa organização do município, a quinta edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. O certame, que ali decorre até ao próximo domingo, privilegia os produtos tradicionais da região, desta região do país, em particular este produto, o maranhão. Na Alameda da Carvalha, espaço onde decorre o Festival Gastronómico, podem ainda ser apreciados outros produtos da gastronomia regional, a par da doçaria e do artesanato. A Hertz esteve na sessão de abertura do certame, onde o Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, destacava a importância desta realização para o seu concelho.
No total estão presentes mais de 100 expositores, estão representados também vários produtores de maranhão. Estes produtores que aqui se encontram são importantes como são todos os outros. Em termos gastronómicos, o festival sugere uma certa abrangência e esta ideia estende-se pela Sertã e por todo o concelho. O consumo de maranhão acentua-se muito por todo o lado, naturalmente potenciado pelas fragrâncias do festival. Para a agricultura e para a economia local, este evento tem relevância acrescida, uma vez que incentiva a criação de gado caprino e a produção de hortelã, ajudando naturalmente setores que precisam de cuidados especiais. Daqui decorrente, a APROCER, Associação de Produtores do Concelho de Sertã, foi criada com o objetivo de promover e valorizar os mais variados produtos endógenos do concelho. Os objetivos estão a ser cumpridos e este certame é bem prova disso. As mais-valias são já visíveis e claramente tendem a aumentar. O Concelho da Sertã, posso dizê-lo, encontra-se hoje numa posição de grande mudança em termos turísticos. O turismo é um setor francamente dinâmico, onde a incorporação de divisas e de capitais vindos do exterior mais facilmente são realizadas, potenciando investimento e emprego. A Sertã está empenhada em quebrar as barreiras da interioridade, assumindo-se como um concelho inconformado, que não teme os novos desafios que se colocam ao interior do país, a que eu prefiro chamar Coração de Portugal.
Num certame fortemente virado também para a promoção turística daquele concelho, destaque para a presença da representante da Turismo do Centro, Adriana Rodrigues, referia o facto de que, de acordo com os dados disponíveis, são municípios como o da Sertã que menos turistas recebem. Aspecto que marcas como a do Maranhão, ou seja, a do Festival do Maranhão, têm vindo a contrariar.
Os dados são publicados, se não mensalmente, trimestralmente, pelo Instituto Nacional de Estatística, e a verdade é que municípios do interior são aqueles que recebem menos número de turistas, são aqueles que tendem a perder população e são aqueles que devem também merecer a nossa maior e melhor atenção, porque são neles que reside grande parte da autenticidade e das tradições do nosso país. Mas a verdade é que municípios como estes, municípios ricos em termos de tradições, como é o caso desta grande tradição que foi aproveitada com a realização deste Festival do Maranhão, são eventos, Sr. Presidente, permita-me dar os parabéns pelo facto da coragem de ter agarrado neste projeto e de estar desta forma a projetar o nome da Sertã além fronteiras, também da comunidade e também da região centro, porque é assim que se estrutura produto, é assim que se atrai e se cria marcas importantes para a nossa região. A Turismo do Centro de Portugal continuará a apoiar este tipo de eventos aqui na Sertã e noutros concelhos, porque o nosso objetivo é mesmo este, é apoiarmos produtos estruturantes para as regiões, como é o caso específico da cultura, do património e a gastronomia, também é cultura e a gastronomia também é património e também é tradição e também é autenticidade.
Voltamos a ouvir-se o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, José Moreira da Silva, presidiu, como referimos, a abertura do Festival do Maranhão e referia que o município da Sertã se encontra presentemente alinhado com os setores da chamada nova economia. Aspectos que, referiu, criam condições únicas para o crescimento económico e para o crescimento do emprego.
Ora, neste território, na Sertã, existe um conjunto de atributos que estão totalmente alinhados com a nova economia. A área das energias renováveis, a área da floresta, a área do património, a área da gastronomia, a área da agricultura, a área da conservação da natureza, são elementos estruturantes para uma estratégia de crescimento e desenvolvimento que obviamente integra a área do turismo de uma forma muito preponderante para o desenvolvimento desta região e deste concelho. Portanto, olhando para estes novos fatores e principalmente para a procura externa, a Sertã tem condições únicas de desenvolvimento, de crescimento e de emprego. Porque se olharmos para as novas tendências, chegamos à conclusão que as pessoas, quando falam de turismo, não estão a falar de sol e praia. Essa lógica de confundirmos turismo com sol e praia, como muito bem foi afirmado, é uma lógica ultrapassada. Hoje existe uma procura mais exigente na área do turismo, da natureza, do turismo na área da cultura, na área do património, e por isso estas apostas são apostas certeiras. Mas o mesmo acontece com a procura de bens e de serviços verdes à escala internacional, como foi também afirmado pelo deputado Carlos Costa Neves. Hoje existe uma procura maior de bens verdes à escala internacional e Portugal tem condições únicas para fornecer esses bens e esses serviços, e a Sertã está em boas condições para o realizar. E, portanto, a minha primeira palavra era de felicitar o Sr. Presidente da Câmara da Sertã por ter uma estratégia de futuro para o crescimento e para o emprego nesta região, na medida em que integra na sua estratégia as verdadeiras alavancas do crescimento e do desenvolvimento, que é a valorização dos nossos recursos endógenos, dos nossos recursos próprios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois das apresentações da Carta dos Vinhos do Concelho e Carta do Mel, que decorreu durante a mostra recente dos Sabores de Tomar, a autarquia deverá avançar com uma iniciativa idêntica em relação ao setor do azeite. Dos três setores, este é aquele que está a necessitar de se organizar, nomeadamente, em estruturas de produtores. O objetivo é que, já no decorrer da próxima Feira de Santa Iria, a realizar em outubro, seja lançada a Carta de Sabores do Azeite, como refere o vereador Bruno Graça, responsável pelo Gabinete de Economia Local da autarquia de Tomar, entidade que tem organizado e promovido o lançamento das cartas de produtores.
Desta vez que publicamos a carta de Santo Mel, pensamos que talvez nesta expectativa, na Feira de Santa Iria, possamos ter a carta de sabores dedicada ao azeite. Estamos a trabalhar já nesse sentido, vamos ver se o tempo que ideia de agora até à Feira de Santa Iria vai permitir que efetivamente possa ser dedicada a carta de sabores. Porque, de facto, ainda é um setor onde não há tanta organização quanto aquela que existe a nível de vinho e a nível do mel. Os setores, de alguma maneira, estão a estar já com algum entrosamento, mesmo entre os próprios produtores, e isso, naturalmente, é decisivo não é a Câmara Municipal que compete naturalmente fazer ou produzir vinho ou produzir mel ou dar apoio, digamos, em termos de dinheiro, subsídios, para que os produtores possam avançar. Quer dizer, é um. Portanto, estes setores de economia que nós estamos a procurar desenvolver para que isso aconteça é fundamental, com certeza, o empenhamento e a organização e a motivação dos povos produtores, não é? Trata-se de atividades de pequenas empresas ou médias empresas, a maioria de pequenas empresas, e que é do dinamismo dos seus empresários que resulta o sucesso que nós estamos a aprender a fazer. Pois é, ainda não está tão bem organizado e não temos, digamos, tanta ligação quando a temos nos outros setores, mas pensamos que estão dados espaços para que provavelmente na Feira de Santaria se possa lançar a carta de sabores dedicada aos produtores de azeite. Então, aconselho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já neste sábado que, a partir das 21h15, terá lugar na Linha Ceira, freguesia de Acesseira, mais uma edição do Festival de Folclore. Esta será a 12ª realização. Haverá, assim, lugar para a presença de 5 representações, desde logo com destaque centrado no rancho folclórico da Linha Ceira, da região dos Templários, que estará acompanhado pelos grupos de São Bartolomeu de Messines, que vem do Algarve, Val de Açores, da Beira Litoral, da Casa do Povo de Salvaterra de Magos e ainda pela ACR Senhora da Aparecida, entre Douro e Minho. No domingo, por sua vez, registo para o primeiro encontro de escolas de folclore. Este encontro vai contar com as presenças da Escola de Brincadeiras Tradicionais do Rancho da Linha Ceira, da Escola do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira e ainda dos Pescadores de Tancos de Vila Nova da Barquinha. Uma iniciativa que, neste caso, está marcada para as 18 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O grupo recreativo Sudoense, formado por jovens residentes na aldeia de Sodos, no concelho de Tomar, promove mais um passeio de bicicletas antigas. O quinto passeio de bicicletas antigas está marcado para 19 de julho, ou seja, para o próximo domingo, num encontro que começa às 9 da manhã no Largo do Rocio, em Sodos. A atividade tem ali início, terminando também na aldeia, com paragens em diversas associações vizinhas, contando já com um número elevado de participantes que tem vindo a aumentar de ano para ano, como disse à Hertz Cátia Paixão, da direção do grupo recreativo Sudoense.
Estamos já com 140 inscrições, portanto estamos à espera de um grande grupo, e pronto, vamos passar novamente por outras associações. Este ano o percurso vai ser diferente, portanto acho que vamos espalhar a diversão por outros lados. Este ano vamos dar uma volta direita às Moreiras, vamos passar pelos Pozos, Vila de Passo, depois entrar aqui a Moreiras, a Sentis, Viselda de Cima e Viselda de Baixo. Vamos fazer um almoço numa zona que se chama Azulada, tem assim um pequena cascata, é mais bonita de inverno, mas esperemos que também esteja animada no próximo domingo. E depois seguimos ao Passo da Comenda, Portalage, Paial, e terminamos depois na nossa escola, onde temos a nossa associação. E pronto, em cada associação vamos fazer um jogo tradicional, temos alguns jogos diferentes em relação ao ano passado. O grupo cada vez acho que está maior e pronto, vamos ver. Acho que o objetivo principal da atividade é mesmo a diversão. Acho que aquilo é... Toda a atividade é um momento alto. É a parte de andar de bicicleta, é a parte para apresentar o jogo tradicional, é a parte do almoço, é a parte da partida, é a parte da chegada. Acho que a animação é uma constante. Porque é tal coisa, nós vamos passar o dia a circular por várias aldeias. Vamos ter 10 paragens, portanto, pelas aldeias vizinhas, e este ano não é. E acho que temos circulado ali um bocadinho à volta. O encontro é às 9 horas no Recife dos Sodos. É aí que vamos começar a distribuir depois as lembranças e fazer. Reunir o pessoal, ver as equipas, e depois pretendemos partir por volta das 9h45, 9h30. Para podermos parar em todas as associações e estar um bocadinho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começa na próxima segunda-feira o 9º Festival de Percussão, o Tumarimbando. A iniciativa tem um formato idêntico ao de anos anteriores, com a realização de vários cursos práticos que vão decorrer todas as tardes no auditório do Instituto Politécnico Tomar. O concerto de abertura realiza-se às 21h30 no Cineteatro Tomar, com o grupo profissional Simantra e a banda da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz. O Tumarimbando é uma organização precisamente da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz e este ano divide-se, como sempre, entre concertos com as escolas de música, que chegam de todo o país, e também os concertos profissionais. É tudo. Terminamos então assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.